era viver na clandestinidade durante a ditadura portuguesa? Como se lutava pelo sonho da liberdade perante um regime repressivo em que até as paredes tinham ouvidos? Gonçalo Ramos Rodrigues tem 82 anos e é militante do Partido Comunista Português. Foi resistente antifascista ainda antes de saber que já o era. Os pais eram do PCP e desde criança Gonçalo interiorizou comportamentos para fintar a polícia política que o impediam de brincar livremente como os outros meninos.
Essa militância começa muito cedo. Começa mesmo antes de eu saber que militava, porque os meus pais eram membros do Partido Comunista desde os anos 40 e em 1951 foram para a clandestinidade e levaram consigo os quatro filhos. Eu nessa altura tinha 9 anos e é claro, já aí era obrigado a ter um certo comportamento, porque a polícia política estava por todo lado e, portanto, mesmo jovem, era obrigado a dizer mentiras, ou melhor, a esconder verdades. E eu não sabia porquê. É porque ninguém tinha que saber de onde é que vínhamos, porque isso podia dar indicações à polícia e aos seus informadores, de quem vulgarmente se chamava de bufos. A palavra bufo em Portugal continua a estar intimamente ligada à polícia política PIDE, porque eram os seus informadores. E esses estavam por todo o lado, não tinham farda e por vezes estavam dentro das próprias famílias.
Como é que no dia a dia uma criança vive a clandestinidade?
Vive-se a clandestinidade com restrições muito grandes da liberdade de brincar com as outras crianças da mesma idade, porque pode dizer coisas sem querer que podem comprometer. Daí que éramos obrigados, por exemplo, quando alguém nos visitava, que normalmente eram militantes do partido também, tínhamos que dizer que era um tio, ou que era uma pessoa de família e que estava ali de passagem, que era viajante, e, sobretudo, nunca dizer que éramos algravios, né? Que vínhamos de lá.
Aos 9 anos, Gonçalo acaba por deixar a escola e pede aos pais para aprender um ofício. Começou por ser aguadeiro, ou seja, transportava um barril de água, quase tão grande como ele, para dar de beber aos trabalhadores que alcatroavam uma estrada. Depois endireitou pregos e cozeu solas numa sapataria. Mas foi aos 14 anos que se tornou, ao lado da irmã de 9 anos, o compositor das páginas que saíam da tipografia clandestina que tinham os pais.
A atividade mais política começa quando os meus pais assumiram a gestão de uma quinta.
Onde?
Em Colares, onde passou a funcionar uma tipografia clandestina. Não sei se isso é uma atividade política, de todas as maneiras. Bom, é uma atividade altamente clandestina, não é?
E aí já tinham de estar na clandestinidade total?
Aí já estávamos na clandestinidade total, pois. E depois foi assim, eu nunca tive uma atividade política propriamente dita. Foi sempre uma atividade de serviço interno àqueles que tinham atividade política, não é?
Mas, cara, a sua era a mais perigosa, porque ter uma tipografia clandestina onde se imprimia, suponho, o jornal Avante...
Entre outros,
o que é que havia lá? O que é que vocês faziam?
Então, imprimíamos o Avante, até o que imprimíamos menos, poucos números imprimíamos, mas imprimíamos folhetos, imprimíamos manifestos, imprimíamos o jornal A Terra, o Corticeiro, o Camponês, também imprimíamos uma vez um jornal da atividade das mulheres, não é? Quer dizer, nunca foi um jornal muito conhecido, não é? Sequer era uma coisa mais interna para promover, para integrar as mulheres na vida política e na atividade, não é? Lembro-me que imprimimos o jornal Avante, duas ou três vezes, que imprimimos os estatutos, os primeiros estatutos, e o primeiro programa foi aprovado no 5º Congresso.
Ou seja, nessa altura você tinha que idade?
Já tinha uns 14 anos e a minha irmã mais nova tinha 9. E os dois, mesmo crianças, éramos os principais, digamos, compositores, não é? E chamava-se compor os textos com as letras de chumbo, que depois eram inseridas no prelo para a impressão.
E nunca foram apanhados?
Não. E foi assim que eu, que tinha 9 anos quando saí da escola, mas mesmo assim ainda era eu quem sabia melhor o português de todos os da casa, porque o meu pai quase não sabia ler. A minha mãe só aprendeu depois a escrever na prisão de Caxias, quando ela teve 6 anos presa. E a minha irmã ainda menos sabia. Então, quem é que corrigia os textos, as gralhas, tudo que havia? Era o Gonçalo. Com 14 anos, que fazia isso. Comparava o que estava escrito com as cópias, que já tínhamos feito, não é? 2 ou 3 vezes fazia isso, não é? E encontrava sempre novas gralhas, não é? Foi a corrigir os textos que eu melhor aprendi o português. Me serviu depois, pela vida fora, ainda hoje. Não tive mais aulas de português.
Resiste, meu amor, resiste, nas gradas do país prisão. Não mostres esse ar triste, nem mostres desolação.
Gonçalo sempre escapou às malhas da polícia política e nem ele nem os irmãos moravam com os pais quando estes foram denunciados e presos em 1963. O pai foi para Peniche e a mãe para Caxias. Condenados a 2 anos e meio de cadeia, só saíram das mãos da PIDE em 1969, sem que os filhos na clandestinidade pudessem ter quaisquer informações sobre eles. E como era a regra naquele mundo da clandestinidade, os irmãos também não podiam saber uns dos outros para não haver qualquer risco em caso de detenção. A irmã mais nova, Veríssima Rodrigues, tinha ido para a Rádio Portugal Livre, outra arma na luta contra o fascismo.
Fala Rádio Portugal Livre. Aqui Rádio Portugal Livre, emissora portuguesa ao serviço do povo, da democracia e da independência nacional.
Quanto ao irmão, tinha montado a sua própria tipografia e todos os cuidados eram poucos para não cair nas mãos da PIDE e não pôr em perigo a própria família e os camaradas do partido. Quando questionado sobre que estratégias usavam, Gonçalo recorda emocionado o reencontro fortuito com o irmão, por 2 vezes, no Porto.
Tive anos sem ver o meu irmão. E um dia, eu nessa altura morava em Valbom, e ia todos os dias para o Porto, a pé. E um dia vou andando e quem vejo ao longe o meu irmão. É o meu irmão, não é o meu irmão, olha 50 vezes, não é assim? É o meu irmão, é o meu irmão. Só que nós tínhamos indicações na clandestinidade para a gente não se encontrar. Porque quando a gente se encontra, há sempre umas palavras que acabam por dar certas ou indicações ou sobre o sítio onde a gente possa estar. E à medida que nos aproximamos um do outro, não estava ninguém. A gente não sabia ainda o que é que havia fazer. Se a gente se havia de se abraçar ou se a gente se fazia como se não nos conhecêssemos. E ao passar por ele, eu disse, bom dia, irmão. E ele disse-me a mesma coisa. E nós continuamos o nosso caminho, não dissemos mais nada. Tínhamos dado uns 10 ou 15 passos e olhei para trás e ele estava a olhar para mim também. E a gente corremos um para o outro e abraçámos e não dissemos mais nada. não tínhamos conversa nenhuma para evitar que houvesse qualquer coisa, que a gente soubesse qualquer coisa que não devia saber, porque em caso de prisão, depois, podia-se dizer e denunciar, não é? Mesmo a própria família, não é?
Mas o Gonçalo nunca foi preso e, se fosse preso, se calhar nunca iria contar.
Não, porque isto está excluído. A ideia é que a pessoa pode não resistir aos interrogatórios e às torturas. E pode falar. Portanto, quanto menos ela souber, melhor. Só que, no outro dia, ou dois dias depois, já não me lembro bem, eu já não gostava do trabalho onde eu estava a trabalhar e decidi mudar de trabalho e ir à procura de trabalho numa fábrica de calçado em Oliveira do Douro. Para isso era preciso atravessar o Rio Douro, e para passar para o outro lado era numa barca. Se pagava 10 tostões para ir e 10 tostões para vir. E deu que, quando cheguei ao outro lado da barca, meu espanto, vejo outra vez o meu irmão. E nessa vez, o mais grave é que ele denunciou-se por ele mesmo, porque ele vinha acompanhado pela mulher e pelo filho mais velho, pela filha e mais outra moça que, nessa altura, estava também na tipografia com eles. E ele trazia uma cana de pesca às costas, um balde e não sei o que mais. Quando se vê alguém com a família e com uma cana de pesca às costas e um balde, com certeza que não mora a quilómetros dali, não é? Portanto, eu, sem querer, fiquei a saber que eles moravam por ali. Acabámos por passar o dia inteiro, bom, isto agora já que está assim, acabámos de ir, despedimos, mas cada um por o seu lado informou a organização a que pertencia do sucedido. Nessa altura, o meu irmão e a minha cunhada e a outra tal moça, né, mantinham uma tipografia clandestina. Mais, uma das coisas mais importantes que havia na organização eram as tipografias, que era preciso defendê-las a todo custo, né? Com todas as precauções.
Este parte, aquele parte, e todos, todos se vão.
Gonçalo acabou também por estar numa vida clandestina e longe da família. Em Portugal, até aos 24 anos, altura em que se exilou para a França e onde teve notícias dos pais quando estava a descascar batatas numa festa do jornal comunista L'Humanité em 1966. À sua frente, outro português, a descascar também batatas para o almoço, fez o destino que ambos eram do PCP e da mesma freguesia Algarvia. O camarada prometeu-lhe notícias dos pais e, no dia seguinte, chegou a informação que Gonçalo tomia.
E, na verdade, no dia a seguir, ele confirmou, 3 anos depois dos meus pais estarem presos, que o meu pai estava no Forte de Peniche e a minha mãe no Forte de Caxias. Foi este espaço de tempo, 3 anos, que os meus pais estão presos. Nenhuma carta, nem qualquer sinal.
Coração que tens e sofres longas ausências mortais.
Porque foram denunciados precisamente por um traidor que se chamava Menver Leão. Estava a viver em casa dos meus pais, protegido pelos meus pais, claro, né? E ele foi preso e na prisão resolveu dizer tudo aquilo que sabia à PIDE, e teve na origem da prisão de muitos camaradas da direção do partido, e muito, foi uma tragédia muito grande na organização. E, é claro, denunciou também a casa onde vivia e os meus pais que lá viviam, não é? Portanto, a polícia foi lá, à PIDE, e levou o meu pai e a minha mãe em 1963.
E quando é que eles saíram?
Eles saíram em 1969. Eles foram condenados a 2 anos e meio, mais medidas de segurança. As medidas de segurança, muita gente não sabe o que é, mas eram as medidas que podiam considerar como abrir as portas à condenação perpétua. Quer dizer, que eram condenados a 2 anos e meio, mais 2 anos de medidas de segurança. Mas quando se chegava ao fim dos 2 anos de medidas de segurança, eles diziam que eles não estavam bem curados da doença política, não é? Porque eles consideravam, não é, que quem era contra o regime eram doentes mentais, não é? Era gente que menos que nada, não é? Portanto, como ao fim de 2 anos o preso ainda não renunciou às suas ideias, eles prorrogam mais 2 anos.
Em Paris, Gonçalo formou um grupo de língua portuguesa na CGT para ajudar os trabalhadores portugueses e que permitia participar nas manifestações do 1º de maio ou outros protestos contra a guerra no Vietnã, por exemplo. Mas a atividade principal era angariar fundos para a Comissão de Auxílio aos Presos Políticos em Portugal.
Nós, no aspecto mais legal, é porque mesmo em Paris haviam atividades semiclandestinas, mas onde eu mais, aliás, a minha companheira, a minha esposa também participou na Comissão de Auxílio aos Presos Políticos, que consistia em arranjar fundos para enviar para Portugal para os presos políticos.
Como é que juntavam e depois como é que mandavam dinheiro para lá e como é que de facto conseguiam ajudar as pessoas, porque eu suponho que a PIDE não deixasse.
Eu não sei como é que o dinheiro ia para Portugal. Sei que o recolhia, mas como é que ele ia, não sei, porque isso fazia parte, não é, dos segredos que era preciso haver para não serem conhecidos da polícia, não é?
Um dia, com um grupo de camaradas às portas de um estádio, estava a distribuir panfletos contra a guerra colonial e andavam também com mialheiros para recolher dons para os presos políticos. A polícia não autorizou e foram levados para a esquadra. Outra vez, também fizeram outra viagem até à esquadra por andarem numa feira perto da Bastilha a distribuírem manifestos em português da CGT. A sua atividade militante não passou despercebida e Gonçalo questionou-se se estaria mesmo no que tinha idealizado como o país da liberdade. Foi várias vezes interrogado por funcionários da então DST, Direção de Segurança Territorial, equivalente aos Serviços de Informações, e desde o primeiro interrogatório percebeu que estavam bem a par do seu percurso de opositor político ao regime português. Gonçalo diz mesmo que desconfia que houve pontes entre este serviço francês e a PIDE. Certo é que, ao contrário da maioria dos emigrantes portugueses, passou 9 anos a ter de renovar o título de residência temporária de 3 em 3 meses e não conseguiu a tão desejada carte de séjour.
Eu estava em França com um recepissé de residência por 3 meses e que era preciso renovar, mas que depois, passado uns tempos, né, tinha direito a uma carta de séjour por 3 anos e depois, mais tarde, uma carta de séjour por 10 anos. Né? E é assim que durante os 9 anos que aqui tive, nunca tive direito a uma carta de séjour, tive sempre sujeito a recepissés de 3 meses.
Acha que as autoridades francesas foram coniventes com o regime português?
Eu não sei, todas as autoridades se calhar não, mas a DST penso que sim, penso que tinham relações muito estreitas com a PIDE em Portugal.
O tempo foi passando, Gonçalo viveu de perto o maio de 68, o mês em que deveria casar no Quartier Latin, mas as manifestações e as greves adiaram a boda 2 vezes. E foi alguns anos depois, no rádio do seu primeiro automóvel, que chegou a notícia do 25 de abril. Ainda que a vontade fosse muita de regressar, o partido mandou-o ficar uns tempos em Paris para assegurar a continuação da organização na eventualidade de um volte-face em Portugal. Gonçalo acabaria por regressar no início de 1975 para o que chama assegurar a Revolução e ainda ficou 6 anos, mas depois voltou para a França. E foi em Levallois-Perret, 50 anos depois do 25 de Abril, que Gonçalo Ramos Rodrigues nos recebeu para partilhar a sua história, a de um militante antifascista que sempre na sombra dedicou a sua vida a uma causa, a liberdade.
O povo é quem mais ordena.